SECOM Entrevista.
Olá, eu sou o Marcos Cassetari e nesta edição do SECOM Entrevista vamos conversar com o secretário da Segurança Pública do Estado, o Sargento Lima. Recriada em abril de 2023 na reforma administrativa pelo governador Jorginho Melo, a Secretaria de Estado da Segurança Pública tem como principal missão coordenar e consolidar o diálogo entre as forças de segurança do Estado, buscando a integração das corporações que compõem a pasta, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Científica de Santa Catarina. Neste início de 2024, a pasta foi assumida pelo secretário Sargento Lima. Secretário, assumiu uma das pastas de maior responsabilidade dentro do governo, que é a segurança pública, não é uma tarefa fácil, né? Que missão lhe foi concedida pelo governador à frente da pasta?
Missão concedida pelo governador Jorginho Melo é uma missão que ele transmite para cada um dos seus secretários. E eu repiso a fala dele de tratar bem o cidadão catarinense, de cuidar de pessoas. E quando nós estamos falando de cuidar de pessoas, nós estamos nos referindo à segurança dela também. E a segurança, ela é importantíssima. E não podemos nos esquecer que quando a gente fala que está cuidando das pessoas, nós estamos cuidando também daqueles servidores públicos que fazem parte da vida do catarinense, que são servidores da educação, servidores da infraestrutura, servidores da segurança pública. Então, cuidar da segurança de todas as pessoas é a responsabilidade que nos foi incumbida pelo governador Jorginho Melo.
O cenário em 2023 foi de redução nos indicadores de criminalidade como um todo, né? Qual estratégia utilizada pelas forças de segurança para alcançar esse resultado?
Fazer um estudo analítico em cima daquilo que foi feito em 2022 e 2023 para que a gente atingisse esses bons números e continuar persistindo nas boas práticas que nós aplicamos hoje. Grande parte do resultado que nós encontramos nos indicativos com baixos números de criminalidade, ele advém do esforço contínuo de cada uma de suas forças de segurança em se atualizar e fazer estudos de caso.
O Estado, como um todo, ele é tido como o mais seguro do país, né? E a gente tem entre o top 10 Jaraguá do Sul em primeiro e Brusque em sexto lugar. O que pode ser elencado de projetos e ações para chegar nesse patamar?
É o ponto que a gente toca no cidadão e relembrar a ele da efetividade da sua participação quando se trata de segurança pública. Essas duas cidades, elas têm por características envolver a sociedade nos problemas de segurança. Aquele munícipe e aqui não conta com a ajuda do seu prefeito na sua cidade a se envolver nos problemas de segurança do seu município, estão fadados a ocupar os últimos lugares da lista, né? Então, essa cobrança, ela tem que ser feita do munícipe, tem que ser uma atitude proativa do prefeito da cidade e, assim, envolver toda a população no que diz respeito à segurança. Quando nós falamos em segurança pública, ela começa a se sentir falta da segurança pública nos municípios onde tem problema com pouca iluminação, com problemas de infraestrutura, com problemas de saneamento básico, com problemas de saúde, com problemas de educação. Obviamente que nós vamos pagar essa conta dentro do campo da segurança pública.
Em relação aos servidores da área, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Polícia Científica, como esses profissionais têm sido preparados em relação a treinamentos? Que tipo de treinamentos eles têm recebido para combater o crime e manter a ordem pública no Estado?
A atualização constante de informações que vem, inclusive, da nossa agência de inteligência, mantém nossos policiais bem informados daquilo que acontece em Santa Catarina e do que acontece no Brasil e no mundo. Hoje nós não vivemos dentro de uma ilha. Nós temos hoje o privilégio de dizer que as nossas forças de segurança estão entre o top 5, entre as 5 melhores bem pagas do Brasil, né? Isso é uma realidade que a gente tem que deixar claro para aqueles que estão nos ouvindo. Além de bem remunerado, ao meu entendimento, as instruções, elas são muito bem planejadas em cima daquilo que acontece no mundo, né? Existem certas técnicas que caducam, perdem a validade, porque o crime ele evolui. Então, o que se destaca em Santa Catarina, que nós passamos de conhecimento para os nossos policiais, está voltado àquilo que está acontecendo na atualidade, né? Hoje, na atualidade, o que nós temos é uma invasão por parte das ORCRINs, das organizações criminosas, que estão vindo para Santa Catarina justamente pelo fato de ser um estado seguro e onde eles vêm aqui para lavar dinheiro, enfim, e ampliar o seu mercado de crime.
Agora, em relação a tecnologias, quais tecnologias principalmente fortalecem os trabalhos das forças de segurança do Estado?
Uma tecnologia que é deixada de lado e não é citada nunca é o entrelace entre a segurança pública e a sociedade. Isso, para quem não de forma menos apurada, não vai entender, né? Mas isso é tecnologia. Quando você começa a desenvolver trabalhos a fim de envolver todos, né, e todas as formas de comunicação à disposição, às vezes apesar de nós termos aí hardware, softwares e programas que são de tecnologia de ponta, eles são inúteis se você não fornecer dados para ele. Toda forma de tecnologia para gerar informação, ela precisa ser abastecida. E a maior tecnologia que nós temos hoje, mesmo que seja de forma homem a homem, ou via telefone, ou conversas e encontros, seminários, discussões, palestras, é com esse objetivo de já alimentar essas bases aí com dados verdadeiros e não fictícios.
Uma pauta que veio à tona aí recentemente, né, a questão dos moradores de rua, né? Como que a Secretaria tem atuado em relação à criminalidade com esse público?
O crime cometido pelo morador de rua, pela pessoa em situação de rua, ele é exatamente igual a qualquer outro crime cometido. Nós temos que saber ali das zonas de responsabilidade de cada secretaria e da zona de responsabilidade do que é do governo federal, do governo estadual e do município. Hoje, as pessoas em situação de rua, elas advêm de um problema social, né? E onde existe crise econômica, onde existe falta de estrutura para o indivíduo ele poder organizar sua vida minimamente necessária para ter dignidade, ele vai partir dali em busca de outras oportunidades. E Santa Catarina também tem sido o alvo dessas pessoas que buscam uma nova oportunidade. Quase 80% das pessoas que estão em situação de rua em Santa Catarina não são do estado de Santa Catarina. Então ele acaba refletindo isso com o peso dentro da área de segurança. E a forma que nós estamos encarando é tratá-los exatamente como qualquer outro cidadão. O crime cometido por um morador de rua ou por alguém que tem uma residência fixa não tem diferença nenhuma. Agora, os problemas se agravam porque são problemas sociais e, obviamente, que ninguém sai de onde está muito bom, ninguém foge de um lugar onde é confortável e ele vem em busca de Santa Catarina atrás de uma solução para o seu problema. E acaba acarretando numa sensação de insegurança e até em situações de perigo, de risco de vida e para o catarinense.
Em relação à mulher e idosos, que ações, investimentos, parcerias têm sido feitos para a prevenção à violência desse público?
Primeiro, a gente tem que deixar claro que os nossos dados aqui na Secretaria podem ser, inclusive, auditados. Ou seja, você pode conferir a veracidade desses dados. O que nos coloca ali também num patamar ali, num pé de igualdade com outros estados que fazem isso. Porém, a gente analisa números críticos em outros estados da Federação que muitas vezes não correspondem à verdade, justamente pelos seus dados eles vêm truncados ou poluídos, que a gente chama, né, com informações que não possam ser aferidas e auditadas. O que a gente tem feito no estado de Santa Catarina em relação a isso é dado liberdade à Polícia Civil, Polícia Militar, à Defesa Civil, praticamente todos os órgãos de Estado hoje têm portas abertas e meios de comunicação para que haja comunicação do fato de violência, tanto contra o idoso, contra a mulher, contra a criança. Então a gente está abrindo esses dados ali para toda atitude que ser tomada, ela ser tomada de forma estratégica em cima de fatos reais. Quando se trata de organizar, de planejar, isso aí não se pode ser em cima de comoção popular e sim em cima de dados. Então o que a gente faz é aferir realmente o que acontece e transferir a competência para cada uma das instituições.
E em relação ao programa Escola Mais Segura, como está o andamento do projeto?
As escolas do estado de Santa Catarina, elas têm um privilégio de poder contar com um governador, com um governo de estado, com um governo que se preocupa com a segurança dos seus alunos. Eu acredito que em todo o território nacional a gente não consegue achar tantas ações e tanta mobilização no entorno disso, desde do treinamento com o próprio servidor da educação lá dentro para saber como reagir num momento desse, que também é transferido para os alunos, né? Nós temos uma padronização aí internacional que fala do FEL, que é o fugir, esconder e lutar, né? Nós temos também todo um empenho de uma rede de comunicações que são colocadas à disposição para que a gente possa receber possíveis denúncias. Existe um monitoramento da rede internacional Nacional de Computadores, feito pela nossa Polícia Judiciária, que acompanha o passo a passo de possíveis agressões. Então, não trabalhar contando com a sorte, mas trabalhar em cima de dados reais é o melhor que a gente pode fazer, e isso tem sido feito no estado de Santa Catarina.
Sobre os conselhos comunitários de segurança, secretário, como o governo e a secretaria têm incentivado os CONSEGs?
O CONSEG ele passou por várias mudanças ao longo dos anos, né? Primeiro teve uma situação das pessoas não saberem muito bem o que era um conselho de segurança, né? Agora eu acredito que todos já saibam do que realmente se trata, que é de aproximar mesmo, né? No seu cerne, é de aproximar o cidadão das forças de segurança. Uma vez superado isso e superadas as intervenções políticas que muitas vezes acontecem dentro dos conselhos de segurança, do qual eu sou um fã incondicional, participo das reuniões do meu bairro, já fui multiplicador de CONSEG, fico muito feliz de ver hoje o caminho que ele está seguindo, que é realmente trazer informações que são muito úteis para nossas forças policiais. Sem elas, talvez o pior já teria acontecido, principalmente quando se trata das perguntas anteriores, que fala sobre violência contra a mulher, contra a criança, de atentados contra a escola. O Conselho Comunitário tem sido peça fundamental e ele é tratado com carinho e respeito pelo governo do estado.
Para a gente finalizar, secretário, a Secretaria e o Ministério Público assinaram um convênio no fim de março, no fim do mês passado, que prevê acesso e compartilhamento do Ministério Público ao Sistema Integrado de Segurança Pública. Como funciona essa integração?
Bom, nós temos um sistema que gerencia informações, ele é constantemente abastecido e é do interesse do Ministério Público acessar essas informações que estão ali. Pode otimizar e muito o trabalho deles, né? E até então esse era algo que era custoso ao Estado, desde a manutenção de servidor e do programa, enfim, toda essa inserção de dados, e agora ela se encerra, sendo cobrado o acesso a ela. Para o cidadão ter uma ideia, era algo que antes era gratuito, agora passa a ser cobrado. Até porque ele custa caro e custa caro para o contribuinte, para o pagador de impostos. Então nós estamos conseguindo, através desse convênio, desse acordo feito com o Ministério Público, e posteriormente será estendido a municípios também, para que possam acessar essas importantes informações, para que esses recursos eles retornem para dentro da Secretaria e mais tarde sejam transferidos aí às forças policiais, para que possa haver mais investimentos dentro da área de segurança.
Tá aí, obrigado, secretário de Estado da Segurança Pública, Sargento Lima. Para o Secom Entrevista, Marcos Cassetari.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.